Dus, ook bij Ernst Baes, een teveel primario, de staat van de Serenische Dabaes, was zes partijen die voor de Saes. Deze zo snel zijn kon in Saes, maar voor waar is hij? De palaver.
Bom dia a todos. Bom, eu não estou aqui para falar sobre o portal da transparência pública. Eu estou aqui para lhes contar uma história. E eu quero lhes contar uma história porque o angolano gosta de histórias. Lembram-se quando éramos crianças, nos sentávamos à volta da fogueira e nos contavam as belas histórias. Então eu também vou, não vou fazer como os nossos avós, mas vou contar uma história. Era uma vez, e vou vos contar a história só um minuto.
Estamos em alguns acertos técnicos. Como estamos em transmissão em direto, o silêncio pode incomodar a audiência. Penso que agora já.
Certo.
Muito bem.
Bom, a primeira história que quero vos contar é a respeito da Engrácia e a Márcia. Como vem o cenário em que elas estão? Elas são estudantes. E como estudantes, elas, nesse cenário em que se encontram, muitas vezes enfrentando situações difíceis, dificuldades, dilemas. Uma das coisas que ocorre na memória, na cabeça da Engrácia e Márcia como estudantes é: para onde vai o dinheiro que deveria asfaltar este lugar, colocar uma ponte ou fazer alguma coisa para que a locomoção fosse facilmente feita? E muitas vezes lugares como esses são cabimentados no Orçamento Geral do Estado, mas a Engrácia e a Márcia talvez não saibam disso. A próxima história é da tia Fina, ela mora lá em Dalatano. E ela e as crianças precisam todos os dias carregar água para levar para casa, para alimentarem-se, para beberem, para fazer comida. Mas ela poderia ter uma torneira, um chafariz em casa ou no quintal. E muitas vezes, trabalhos como esses passam na Assembleia Nacional, são cabimentados no Orçamento Geral do Estado, mas a tia Fina talvez nem saiba disso. O próximo é o professor Kudilembe. Vem ele e várias crianças sentadas em condições difíceis. Eu creio que ninguém desejaria isso a uma criança para aprender as primeiras coisas nos primeiros dias da sua vida. Mas aí vemos o professor a esforçar-se. E talvez aqui poderia ser erguida uma escola, um colégio, uma creche. E obras como essas têm sido cabimentadas no Orçamento Geral do Estado. Mas talvez o professor Kudilembe nem sabe, ou porque talvez não encontrou um lugar onde poderia achar as informações a respeito da escola que poderia ser erguida aí. Depois temos um empreendedor. Esse empreendedor, ele quer fazer, como todo empreendedor, quando quer fazer negócio, ele precisa fazer um plano de negócio. E para fazer um plano de negócio, precisa de ter acesso à informação. Economia, macroeconomia, sobre informações necessárias para fazer o plano de negócio. O nosso amigo aí está preocupado, não sei se está a ligar para alguns amigos, para como é que eu faço, como é que eu faço para ir para uma instituição, para saber mais. O que ele passou também já, o que ele está passando eu também já passei. Elaborar um plano de negócio em Angola é extremamente difícil, porque a informação muitas vezes não está disponível. E aqui temos uma política preocupada, porque ela acabou de ler uma notícia de que Angola ainda não é um país transparente, ainda não é um país que torna a informação pública, e ela está preocupada e não sabe o que fazer. Até que, então, surge o portal da transparência pública. Então, este é o portal da transparência pública. Como podem ver, na parte de cima temos todos os menus. Acho que é melhor eu chegar aqui. Ok. Pode ser. Na parte de cima temos então os menus. Aqui na parte de cima temos os menus. Vou fazer um review rápido. Um review rápido aqui, mais ou menos, da visão frontal. Aqui nós temos o início. Aqui temos o que é o portal. Aqui a legislação, informações gerais, glossário, galeria, perguntas frequentes e fale conosco. Vou dar uma passada rápida na home para entenderem. Aqui vai passar três banners. Um banner fala sobre integridade, não é? O outro banner fala sobre accountability e depois sobre a corrupção. Descendo, vamos ter aqui várias rubricas. A rubrica orçamentos. O que é a rubrica orçamentos? Todos os orçamentos gerais do Estado, de alguns anos que nós achamos necessários, foram compilados e estão aqui. Por exemplo, se eu vier aqui, aqui eu vou ter o orçamento geral do Estado, o orçamento cidadão e as dotações por órgão. Se eu clicar aqui no Orçamento Geral do Estado, eu posso ir aqui. E aí, então, eu vou ter aqui os dados sobre os Orçamentos Gerais do Estado. Tá? De 2017 a 2022. Lembrar que a plataforma ainda está na versão beta e então muita informação ainda será colocada aqui. Se eu quiser ter acesso ao Orçamento Geral do Estado 2022, basta clicar aqui e eu consigo acessar, né? Aí eu vou voltar aqui. Descendo, aqui vamos ter as despesas na mesma maneira. Aqui vamos ter receitas públicas, né? Despesa pública e receitas públicas. E aqui vamos ter acesso à informação. Né? Podemos vir aqui. Aqui vamos adentrar ao centro de informação do portal. No centro de informação, nós temos um pequeno hub com as maiores fontes disponíveis, né, em Angola, para informação. Aqui, então, é o nosso centro de informação. Sempre que você precisar de alguma informação, basta clicar num desses. Não vou clicar porque senão eu saio e pode me complicar, mas aqui está, basta clicar. Todos aqui são fontes externas. E aqui serão os artigos ou que serão produzidos por técnicos, por especialistas do portal, né? Então, será mais ou menos isso. Vou voltar aqui. Descendo, aqui vamos ter as publicações. Aqui, por exemplo, colocamos um relatório sobre transparência. Está aqui o relatório. Okay. Aqui é capital humano, acordos e parceria. Vou dar um clique aqui no canal de denúncias, que o cidadão também pode fazer a sua denúncia aqui no nosso centro de denúncias. Aqui é para denunciar no próprio portal, aqui é para a PGR e aqui para o SIC. Se clicarmos aqui do nosso, vamos encontrar aqui, o cidadão pode consultar uma denúncia e aqui ele pode também preencher esse formulário, enviar aquele documento e enviar a denúncia. Aqui vai diretamente para o site da PGR e aqui do SIC. Depois vamos ter aqui transferência de recursos, vamos ter compras e contratação. Vimos aqui na preleção a respeito dessas coisas, não é? Orçamentos de governos provinciais e municipais e autarquias. Depois temos aqui cidadania participativa e depois dívida pública. A seguir temos informações socioeconômicas e depois investimentos em infraestruturas. Aqui temos informações sobre o setor da indústria diamantífera. Aqui a conta geral do Estado, aqui relatórios de conta e aqui o regime financeiro. E depois aqui embaixo temos os links úteis, né? Então, este é mais ou menos. E aqui são os acessos que o portal tem, não é? São os acessos, é a contagem dos acessos aqui. Bom, aqui a home é basicamente isso. E depois vamos ter aqui, para saber o que é o portal. Vai encontrar toda a informação sobre o portal. E depois, legislação. Aqui vai encontrar toda a legislação aqui. Então, e depois temos informações gerais que também vão dar ao nosso centro de informação. Vamos ter aqui o glossário. Glossário, vamos ter aqui a galeria, que ainda não tem nada, vamos ter as perguntas frequentes e depois o Fale Conosco. Também vamos ter aqui, porque o portal na verdade é duas línguas, também vamos ter a versão em inglês, que também está em versão beta ainda, não é? A versão em inglês. Aqui, o conteúdo que está em português é o mesmo que está aqui passado em inglês. Em linhas gerais, é isso. Esse é o review que podemos... Ah, desculpa, doutor, esqueci. Nós, pensando na acessibilidade, colocamos aqui para de pessoas com deficiência visual, auditiva, possam também ler e acessar o portal. Só um pouco. Vamos aguardar um pouco ele abrir. Ele é assim mesmo, está a processar para poder. Só mais um pouco. Então, está aqui ele, com ele, pode nos ajudar. Por exemplo, se eu clicar aqui em observância, ele vai me traduzir em libras. Desculpa. Ele vai me traduzir. Por exemplo, se eu clicar aqui em acesso à informação, ele vai. Já estava. Ah, ok. Pois. Então, a nossa intenção é que todos os angolanos possam ter acesso. A outra coisa que eu lhes mostrar é um sistema, como o projeto é sem fins lucrativos, é um sistema de doações. Você pode ajudar o projeto doando, por exemplo. Vou simular aqui como é que pode ser feito. Eu cliquei no botão doar, e aqui, por exemplo, aqui temos uma meta de alcançar 1 milhão, não é? E aí eu dou um clique. Aqui, por exemplo, o valor que está determinado é 100 mil kwanzas. É 100, não, 100 mil kwanzas. Aqui tem mais um zero. Eu posso definir 10 mil, posso definir 100 mil, 25 mil. E posso definir também 1000 kwanzas. Né? Basta clicar aqui e eu defino o outro valor. E aí então eu avanço. Aqui basta colocar o nome, pode fazer uma doação. Já estão aqui os dados da Pro Bono Angola. E também quem estiver no exterior pode fazer a doação via PayPal, né? Pode fazer isso via PayPal. Nós estamos a trabalhar nele para facilitar a integração de pagamento doação automática. É basicamente isso. Vou também aqui no. Aqui no Fale Conosco. Não, vou primeiro perguntas frequentes. O que é o portal? Vai encontrar aqui o que é o portal. Vai encontrar aqui os objetivos do portal da transparência pública. Vai encontrar aqui porque que ele é considerado um mecanismo alternativo de acesso à informação. Vai encontrar aqui que tipo de informação é disponibilizado. Então, essa é a página onde vai encontrar todas as respostas relacionadas ao portal. E depois vamos ter aqui então o Fale Conosco. Aqui está o endereço, o telefone, o e-mail. E pode utilizar esse formulário para falar com a nossa equipa. Tá? E aqui, enviar. Aqui depois temos o endereço, né? onde nós estamos. Bom, basicamente isso. Esse é o review que eu estou a dar a respeito do portal. E aí estaremos à disposição para possíveis questionamentos. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, engenheiro, por esta partilha
técnica,
a volta do portal da transparência, como acabamos de acompanhar. O portal concentra num único lugar informações sobre as receitas e as despesas públicas para que todos os interessados possam aceder e utilizar estas mesmas informações para os mais variados fins. Entramos agora para a fase das questões e esclarecimentos, num pequeno debate que poderemos desenvolver. Convido de volta a mesa de presídio, Dr. António Ventura, assim como também o Padre Celestino Epalanga, para juntos, com a plateia também, que terá a sua oportunidade, abordarmos em torno da transparência pública o desafio do novo paradigma da gestão pública angolana. Vale dizer que o objetivo da criação deste portal é disponibilizar à sociedade em geral um mecanismo alternativo de acesso às informações relacionadas com a gestão pública dos recursos financeiros do país, incentivar a cultura de prestação de contas e também uma gestão mais parcimoniosa dos recursos financeiros públicos. Transparência Pública, o desafio do novo paradigma da gestão pública angolana. Eu começo por si, Dr. António Ventura. Como é que estamos em Angola em relação a esta questão da transparência pública? Sei que já fez uma intervenção. Por favor.
Infraestrutura é aqui, pelo menos de acordo com vários estudos e constatações que fazemos, onde não se trabalhou ainda o suficiente. E aqui faço uma abordagem não focada só em Luanda, impermeável a fenômenos e atos de corrupção. Dificuldades não só de infraestrutura para trabalharem com dignidade, mas também dificuldades até mesmo daquelas mínimas que nós não estaríamos a imaginar, desde a falta de papel, em alguns casos, tonel, não é possível fazer combate à corrupção eficiente e sustentável se os diversos órgãos do Estado afins não têm essas condições. O último pilar tem a ver com a questão da formação e da informação, como já aqui disse. E aqui a formação, me refiro à educação para a cidadania, os cidadãos, quer na educação formal, ao nível do sistema escolar, mas também a educação informal, levada a cabo pelas diversas organizações da sociedade civil, que, com as limitações de meios que têm ou que dispõem, têm estado a dar o seu modesto contributo. Eu diria que ainda não alcançamos o ideal para os desafios da Angola de hoje e para os desafios globais e regionais, mas deram-se alguns passos que fortaleceram alguns desses pilares. Todavia, a geração de hoje demanda resultados efetivos dessas medidas. Um outro elemento que configura todo esse aspecto tem a ver com aquilo que os especialistas chamam do planeamento das medidas de prevenção e combate à corrupção. Eu acho que aqui onde houve um déficit da parte do titular do Poder Executivo, porque observamos, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República elaborou um plano de prevenção e combate à corrupção, mas este é um plano setorial, mas era importante, do nosso ponto de vista e olhando para as experiências dos outros países, fosse necessário gizar-se um plano nacional de combate à corrupção e que iria atingir então todas as medidas de prevenção, de combate e de educação no que concerne à corrupção. Eu desconheço, por exemplo, a corrupção que ocorre, por exemplo, ao nível da Presidência da República. Quais são as medidas, mecanismos legais para se fazer? A corrupção que ocorre, por exemplo, ao nível do Poder Judiciário. Quais são as medidas? Eu entendo e vejo a experiência de outros países. Criam-se, faz-se um planeamento estratégico nacional, depois todos os diversos setores do Estado e da sociedade fazem seus microplanos de combate à corrupção. Desta maneira, estaremos a envolver toda a sociedade para, num futuro breve, a longo prazo, se puder, então, alicerçar os elementos necessários para promover uma sociedade transparente. Porque a corrupção, em alta escala ou em pequena escala, por causa da natureza do ser humano, haverá sempre tendência para o efeito. Agora é necessário que a sociedade se alicerce com instituições e, acima de tudo, com valores para minimizar o impacto dessas práticas. E é nesse aspecto onde ainda estamos com muito déficit. Muito obrigado.
Muito bem, Dr. António Ventura, passo igualmente a palavra a si, Dr. Bartolomeu Milton. A Problema Angola traz, ou seja, através do projeto de ensino e transparência, desenvolveu no passado várias atividades em relação à gestão dos fundos alocados para a Covid-19. Houve dificuldades na obtenção da informação, estamos bem ou precisamos melhorar neste quesito transparência pública? O seu microfone, por favor.
Muito obrigado. De facto, estamos habituados a desafios e o primeiro deles foi a implementação do SOS Transparência, não é? Que até está mesmo aqui. Portanto, esta foi a edição inaugural e, claro que, portanto, saber quanto é que o Estado angolano gastou efetivamente com a pandemia. E estamos a falar de fundos próprios, portanto, tirados do AG, doações, etc, etc. Não há dados. E a Organização Mundial da Saúde, aliás, eu fiz referência no discurso que preferi, dizia que mesmo em tempos normais, em que não há pandemias, não há estas coisas, 455 mil milhões de dólares eram desviados anualmente só no setor da saúde. E alertou os Estados a criarem medidas, digamos, mais enérgicas para robustecer o controlo da gestão pública. Não é? Então, a Sua Excelência Ministra das Finanças fez aprovar o decreto executivo número 153/2020, de 17 de abril, que aligerou as medidas de contratação. Podia-se comprar o artigo sem fatura, podia-se, os gestores, pelo menos ao nível dos municípios, podiam gastar até 2 mil milhões de quanzas sem muitos formalismos, quer dizer, e consequentemente